Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o livreiro Pedro Hertz.
A Livraria Cultura abrange, no momento, se não me engano, 17 lojas. Todas são rentáveis ou viáveis, digamos?
Olha, são mais hoje, porque nós adquirimos a FNAC. Então, elas são 30 hoje. Mas nem todas são rentáveis, não. E nós estamos num processo de remanejamento delas, porque nós temos cidades, por exemplo, Brasília, nós temos duas culturas e uma FNAC. Eu acho que é muita coisa, sabe? Duas seriam suficientes, talvez uma tenhamos que fechar, não sabemos ainda. Ribeirão Preto, temos duas, não é necessário. Então há um rearranjo natural que vai ocorrer, sim, nos próximos meses.
A minha pergunta agora tem relação com essa resposta. Eu fiquei assim curiosa de saber por que, na verdade, o livro explica um pouco, né? Mas por que adquirir a FNAC? O desejo do livreiro em aumentar o número de suas lojas vai sendo insaciável, nunca para?
Não é bem isso. Quer dizer, nós também trabalhávamos, depois que no ano 2000 nós resolvemos expandir na horizontal e não na vertical, horizontal que eu digo é abrir filiais, nós começamos a trabalhar também com CDs e DVDs. Esses dois produtos praticamente inexistem hoje em dia. A mídia mudou. Ninguém mais ouve CDs. Se comprar um carro novo, não tem lugar para se ouvir o CD. Os DVDs, é a mesma coisa. As mídias mudaram. Ninguém mais tem um DVD player. Se assiste por streaming, né? A mídia mudou. E nós tivemos, então, espaços dentro das lojas disponíveis. E tivemos que substituir esse espaço por outros produtos. Foi quando surgiu a oportunidade da aquisição da FNAC.
É possível, então, que num futuro próximo haja um enxugamento, digamos?
O tamanho das lojas. O Brasil mudou muito. Não só o Brasil, o mundo mudou muito. Então, provavelmente, a gente vai ter que fazer uma redução de espaço, porque não comporta mais esse tamanho de metragem quadrada que temos hoje.
E Pedro Hertz considera que as livrarias independentes e pequenas têm alguma chance de sobreviver no Brasil atual?
Eu acho que sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, as independentes vão muito bem. Vão crescendo. Elas prestam um excelente serviço. Enfim, de ter esse caráter de atendimento, de entender o cliente, o consumidor, de saber e compreender o que ele deseja, é da maior importância. O que as grandes redes têm dificuldade de fazer.
Qual a opinião de Pedro Hertz sobre o livro digital? Foi tudo aquilo que se apregoou ou não?
Não foi tudo aquilo que se apregoou. O livro digital tem um problema, que é um problema... O livro em si ganhou uma nova mídia. E o problema que o livro digital tem é que ele não fez novos leitores conforme previsto. Então, o problema não é o livro digital em si, porque o livro passou a ter uma opção a mais, que é excelente, que é muito bom, é muito prático. Agora, o que ele não fez são novos leitores. E aí está o problema.
Os leitores, até o momento, estão mais ligados ao papel, não é?
Sim. Os leitores foram formados em ler em papel. Sim. E ganharam uma opção de ter também o digital. O que não há é a formação de novos leitores. Infelizmente, nós vamos muito mal na escola. O Brasil tira péssimas notas na escola. Isso tem tudo a ver com a formação de leitores.
Pois é, no seu livro, o livreiro Pedro Hertz não manifesta muito otimismo quanto ao futuro do público leitor no Brasil. Agora, eu penso o seguinte, se a educação no país melhorar, esse público forçosamente não melhorará também?
Acredito que sim. Mas isso não se faz da noite para o dia. Isso não se faz. E a gente vai ficando mais velho e começa tendo pressa.
Pois o livro é muito agradável. Eu suponho, né, que esteja sendo um êxito aí de venda nas livrarias Culturas e outras.
Estou muito contente com a coisa. É um diálogo que eu mantenho com o leitor na primeira pessoa. Eu converso com o leitor, sabe? É uma forma muito gostosa, na minha opinião, de contar uma história. Foi isso que eu fiz.
Haveria muito mais do que conversar, mas nosso tempo é curto. Eu agradeço muito o seu tempo, disposição, o bate-papo aqui com a Rádio Senado.
Eu agradeço também a oportunidade, Margarida, e estou à disposição. Espero que os ouvintes gostem do livro. Muito obrigado.
Um grande abraço, hein?
Outro grande.
Acabamos de conversar com o dono da Livraria Cultura, Pedro Hertz, a respeito do livro de sua autoria, que se intitula O Livreiro Pedro Hertz.
Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Vamos conhecer agora as novidades do Conselho Editorial do Senado.
Conselho Editorial.
Nós recebemos aqui no Autores e Livros, mais uma vez, o Carlos Henrique, do Conselho Editorial do Senado. E olha, hoje ele traz uma novidade, um assunto interessante. O Senado vai se fazer presente, o Conselho Editorial do Senado vai se fazer presente na Feira do Livro de Lisboa. Acontece entre 25 de maio e 13 de junho. Carlos Henrique, o que o Senado vai apresentar lá na feira?
Olha, Marco, essa feira, como você mesmo está dizendo, é uma feira que tem uma longa tradição, é uma feira que a Europa toda frequenta, não é somente uma feira de língua portuguesa, digamos assim, pelo fato de acontecer em Lisboa, mas é uma feira que tem uma repercussão internacional. Para você ter uma ideia, no último ano, na última feira, foram feitos mais de 600 sessões de autógrafos, de lançamento de livros. Mais de 500 mil pessoas frequentaram essa feira. E através de um encontro de vontades, vamos dizer, porque não chegou a ser um convênio formal, mas um encontro de vontades entre o Senado Federal e o Ministério de Relações Exteriores, nós conquistamos um espaço para levar os livros do Senado Federal para mostrar na Feira do Livro de Lisboa.
Certamente haverá algum título que receberá um certo destaque nesse estande do Senado na Feira do Livro de Lisboa. Você pode citar algum? Não?
O Conselho Editorial do Senado é voltado para a divulgação e a edição de livros de referência histórica. Evidentemente, não podia desconhecer o longuíssimo relacionamento desde a colônia até hoje do Brasil com Portugal. Então, nós temos realmente, vamos dizer, dezenas de publicações que são relevantes do ponto de vista histórico que estamos levando para exibir na Feira do Livro de Lisboa. Desde os deputados brasileiros das Cortes Gerais de 1821, desde narrativas de serviço de libertação do Brasil da dominação portuguesa, desde o Brasil holandês sob o conde João Maurício de Nassau, a Amazônia na Era Pombalina, capítulos da história colonial. Ou seja, nós estamos levando realmente um conjunto de obras extremamente significativo de quanto é relevante o trabalho que tem feito o Senado Federal aqui no Conselho Eleitoral para resgatar toda essa trajetória da historiografia brasileira.
Legal, esses títulos que você falou tratam bem da relação do Brasil com Portugal, né? Do tempo que o Brasil era colônia, enfim. Então, vou repetir aqui, vai ser do dia 25 de maio a 13 de junho, lá em Lisboa, a Feira do Livro de Lisboa, e vai haver uma participação, um stand do Senado. Carlos Henrique vai voltar depois aqui com a gente para trazer os resultados, saber como é que os portugueses, os europeus que visitaram essa feira, receberam esse material, esse conteúdo do Senado.
Acho importante dizer, Marco, que os portugueses e os visitantes estrangeiros que se interessarem pelos livros do Senado poderão ter acesso, evidentemente, para a compra desses livros através do e-mail sedite@senado.leg.br. Mas também outra coisa que acho relevante, toda essa coleção de livros que nós estamos levando para Lisboa, ao final da feira, esses livros serão doados à comunidade dos países de língua portuguesa.
Oh, legal, é isso aí. Vamos aguardar novidades, então.
Ok, Marco.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encanto de Versos, que hoje fala do otimismo e da perseverança como tema poético.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá! Hoje vamos falar de otimismo, de perseverança, sentimentos que inspiraram e inspiram até hoje poetas e músicos. Quando falamos de otimismo, não podemos negar que há momentos difíceis, mas como escreveu Machado de Assis em seu romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, na fala do personagem Quincas Borba, trata de saborear a vida. E fica sabendo que a pior filosofia é a do choramingas, que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca. Acomoda-te com a lei e trata de aproveitá-la. Assim, a mensagem é manter firme o desejo de viver dias melhores, compreendendo o ditado popular: depois da tempestade sempre vem a bonança. O poeta modernista Ferreira Goulart, em 2 e 2, 4, nos exorta a enxergar a beleza da vida, apesar das limitações impostas pelo cotidiano. Ouça os versos na declamação de Tiago Medeiros.
Como dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria, por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena.
O poema 2 e 2, 4, que acabamos de ouvir, reforça a ideia de que a vida vale a pena, de forma bem realista. Nele, encontramos exemplo de rima grave ou feminina. Mas você sabe o que significa isso? A rima é considerada grave ou feminina quando ela ocorre entre palavras paroxítonas, ao final do verso. Assim, pena rima com pequena, palavras paroxítonas. Acena com açucena, também paroxítonas, ou seja, tem a penúltima como a sílaba tônica, e assim por diante. Esse tipo de classificação leva em conta, portanto, a posição da sílaba tônica da palavra final de cada verso. Existe ainda a rima aguda ou masculina, mas isso é assunto para outros encantos de versos. Voltando ao tema de hoje, Cora Coralina, poetisa goiana, escreveu: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. E agora, nada como sorrir de novo, revigorando a certeza de que dias melhores virão, com trecho de O Sol Nascerá, sucesso de Cartola na voz de Roberta Sá. E até semana que vem!
Alegria.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. E não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas, elogios pelo WhatsApp 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Cristiane Melo e Eduardo Brito.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.